Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2022. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova códigos específicos para MEI de profissionais do setor de beleza. Deputados aprovam campanha Junho Verde de conscientização ambiental. Comissão de Segurança Pública discute abordagens policiais após decisão do STJ que restringiu estas ações. Comissões cobram de autoridades fim às ameaças do garimpo ilegal em terras Yanomami. Os deputados continuam nesta semana a discutir medidas para baixar as contas de luz. Dois projetos sobre o tema podem ser votados, como informa o repórter Cid Queiroz.
Nesta semana devem ser votados na Câmara dois projetos que podem ajudar a baixar o preço da energia elétrica. Uma proposta impede que os governos apliquem o ICMS sobre os adicionais cobrados dos consumidores na fatura de energia elétrica por conta das bandeiras tarifárias amarela e vermelha. A outra medida para baixar a conta de luz também envolve o ICMS. É que a Justiça mandou, no ano passado, tirar o ICMS do cálculo que as distribuidoras fazem para estabelecer o valor das tarifas. Segundo a ANEEL, as distribuidoras cobraram 50 bilhões de reais indevidamente dos consumidores. O projeto da deputada Joyce Hasselmann, do PSDB de São Paulo, cria mecanismo para devolução dessas cobranças indevidas por meio da redução das contas de energia para o consumidor.
E como é que se dá esse abatimento na fatura? O valor do que as concessionárias e permissionárias cobraram a mais na conta de luz do brasileiro, somando, durante o tempo de cobrança, chega a 60 bilhões. As permissionárias e concessionárias cobravam ICMS na base do cálculo de PIS/COFINS. Isso gerou esse tributo indevido. O projeto devolve esse dinheiro para o cidadão.
Em outra frente, o alvo é o preço dos combustíveis. Os deputados podem votar projeto que torna obrigatória a divulgação mensal dos valores dos componentes que influenciam os preços dos derivados de petróleo comercializados pela Petrobras. O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que assina o projeto, desconfia que, por causa da paridade dos preços internacionais, a Petrobras esteja cobrando o custo em dólar no combustível refinado no país.
Será que eu estou pedindo muito? Transparência! Exigir que a Agência Nacional de Petróleo publique mensalmente a composição de preços de um produto tão importante para a economia popular do Brasil, para a economia do país, porque tem impacto na taxa que vai corrigir o aluguel de um pai de família que não tem casa própria, que vai corrigir a taxa do consignado.
Duas medidas provisórias podem entrar na pauta. A MP 1106, que amplia a margem de crédito consignado aos segurados do INSS e autoriza empréstimo consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. E a MP 1107, que institui o Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, o SimDigital. Também estão na pauta o projeto que tipifica o crime de injúria racial em local público e a proposta que institui a Política Nacional de Educação Digital. Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais e no aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria códigos específicos para enquadramento como MEI de profissionais do setor de beleza. O repórter Antônio Vital acompanhou a discussão da proposta.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que cria novos códigos de atividades econômicas para enquadramento como microempreendedores individuais de profissionais do setor de beleza que até agora foram obrigados a usar códigos genéricos para formalizar sua atividade e ter acesso aos benefícios tributários. As categorias beneficiadas pela proposta são as que prestam serviço de bronzeamento natural e artificial e de design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação. Os códigos novos criados pelo projeto acrescentam essas atividades à lista de mais de 400 já previstas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas, conhecidas como CNAE. A CNAE é usada para definir que atividades são exercidas por uma empresa e não apenas por microempreendedores individuais. Esse número, que tem 7 dígitos, é fundamental, por exemplo, para a obtenção do CNPJ. Até agora, esses profissionais eram obrigados a usar um número de CNAE genérico, usado para designar esteticistas independentes. De acordo com a autora do projeto, deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, apenas no setor de bronzeamento artificial existem 120 mil profissionais em atividades. Para o relator do projeto, o deputado Márcio Labre, do PL do Rio de Janeiro, a falta de um código específico para essas atividades deixa os prestadores de serviço em situação de insegurança jurídica.
O papel do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, é fazer com que esse mercado cresça. O mercado do bronze, do bronzeamento artificial e natural, é um mercado que vem crescendo de forma exponencial, vem empregando muita gente e não teve esse reconhecimento ainda, tanto pela Receita Federal como pelos órgãos competentes. E muitas pessoas, muitas empresas que trabalham nesse ramo acabam não conseguindo ter a sua formalização, precisam se enquadrar em outras atividades.
O projeto foi aprovado por 328 votos favoráveis e apenas 10 contrários, entre os quais o do deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, que defendeu como medida mais eficiente para casos como este a aprovação de projeto que enquadra qualquer profissional como microempreendedor individual automaticamente, conforme a renda, sem a necessidade de definição da atividade pelo poder público.
Os limites de participação de quem vai estar no MEI e quem vai estar no Simples deveriam ser simplesmente limites de faturamento. Não deveria ter essa intervenção do Estado para definir qual categoria está dentro e qual categoria está fora. Agora está sendo aprovado um projeto de lei para essa categoria. Semana que vem vai ser outra categoria, semana que vem outra. Então por que a gente não aprova de uma vez o projeto que coloca todas as categorias até determinado limite de faturamento dentro do MEI e do Simples?
O projeto que cria códigos de atividades para o serviço de bronzeamento natural e artificial e de design de sobrancelhas, cílios, micropigmentação e depilação segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Deputados aprovam campanha Junho Verde de conscientização ambiental. Saiba como deve funcionar com o repórter Marcelo Larcher.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto do Senado que cria o programa Julho Verde como parte da Política Nacional de Educação Ambiental. A proposta prevê que a campanha será promovida pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal. O objetivo é conscientizar a população sobre a degradação dos recursos naturais e sobre a importância da conservação dos ecossistemas e do controle da poluição. A campanha deve incluir a divulgação de informações sobre a conservação de florestas e biomas e debate sobre as mudanças climáticas. Também pretende promover a conscientização sobre a necessidade de redução dos padrões de consumo, entre outras propostas. Isso tudo deve ser feito em parceria com escolas, universidades, empresas públicas e privadas, igrejas, comércio, entidades da sociedade civil, comunidades tradicionais e populações indígenas. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu a importância da proposta e a necessidade de chamar a atenção da população para os riscos ao meio ambiente e às comunidades tradicionais, importantes também para a proteção da biodiversidade no país.
Esse é um projeto muito importante para o país, porque nós estamos vivenciando vários ataques ao meio ambiente. Nós estamos vivenciando ataques aos povos tradicionais, aos povos indígenas, aos povos que preservam a própria natureza, que preservam as matas, que preservam a água. Nós estamos vendo uma tentativa de abrir os territórios indígenas para que eles possam abrigar um garimpo que destrói a própria natureza.
A preservação da cultura dos povos tradicionais é um dos eixos da campanha, assim como a conscientização ambiental em áreas turísticas, o uso racional da água e a conscientização sobre a relação entre a degradação ambiental e o surgimento de pandemias. Para a deputada Ângela Min, do PP de Santa Catarina, a conscientização das pessoas a partir de uma campanha educacional é o que faz a diferença.
Muda uma cultura a partir da educação, que nós possamos ter nesse mês todo o envolvimento de todas as entidades, de todos os cidadãos, que nós tenhamos a garantia do meio ambiente para a nossa qualidade de vida. Isso começa dentro de casa. Começa com o nosso cuidado com o lixo, com o nosso jardim, com as nossas ações, dando exemplo da importância do meio ambiente para as nossas vidas.
O texto aprovado foi modificado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara, onde o relator foi o deputado Ricardo Izardo, Republicanos de São Paulo. Por isso, a proposta volta para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Comissões reúnem sugestões e cobranças às autoridades para pôr fim às ameaças do garimpo ilegal em terras Yanomami. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
Representantes do Executivo e das Nações Unidas, além de procuradores e defensores públicos, apresentaram ações em curso e sugestões para acabar com a onda de ameaças à terra indígena Yanomami, alvo de garimpeiros ilegais, aliciamento sexual de mulheres e crianças e variadas formas de violência e doença. O debate ocorreu em audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha a situação dos Yanomami na região Waiká, em Roraima. Integrante do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Indígenas na Defensoria Pública da União, Renan Sotomayor lamentou que as ações do governo federal na região estejam atrasadas e só tenham ocorrido após ações civis públicas e decisões judiciais. Uma delas é a ADPF 709, arguição de descumprimento de preceito fundamental acatada pelo Supremo Tribunal Federal para obrigar a União a cessar crimes, investigar delitos e introduzir políticas públicas em 7 terras indígenas, entre elas a Yanomami.
Em 2020, nós fizemos o requerimento de medida cautelar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É muito angustiante, tá? Em junho de 2022, o que a gente percebe é realmente uma omissão do Estado brasileiro. Por que existe a DPF 709? Para buscar evitar a progressão do genocídio em curso que temos no Brasil. O governo não precisaria de ADPF. A missão de garantir o direito dos povos indígenas é uma missão constitucional do Estado brasileiro.
A cobrança aos órgãos do Executivo continuou com Jean Jarab, representante regional do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.
Os povos indígenas estão baixo pressão porque suas terras e territórios, que para eles são fonte de sustento das comunidades, mas também elementos essenciais da sua espiritualidade e cosmovisão, por muitos atores da sociedade dominante são tratadas só como potencial fonte de dinheiro, de mercadoria. E por todo o continente estamos observando essa pressão das mineradoras, dos monocultivos e dos atores criminais.
A terra indígena Yanomami está homologada desde 1992, abriga cerca de 27 mil indígenas em 366 aldeias. De forma geral, os órgãos federais citam dificuldades orçamentárias, de acesso e de logística para o pleno atendimento das necessidades da região. A Secretaria Especial de Saúde Indígena informou que mantém 37 polos e 77 unidades básicas em terras Yanomami. Representante da Fundação Nacional do Índio, Giovanni Pantoja, disse que desde 2019, foram reativadas 4 bases de proteção no rio Mucajaí e na Serra da Estrutura. A 5ª base está em fase de instalação no rio Urariquera, para ampliar a presença do Estado, sobretudo no combate emergencial ao garimpo ilegal.
Desde janeiro, a equipe da FUNAI, juntamente com a Força Nacional, já ocupa a região. Está faltando uma estrutura física? Tá. A gente está nesse processo de construção dessa base de proteção, mas a permanência do Estado está lá, na calha do rio.
A Polícia Federal informou não ter estrutura nem atribuição constitucional para o policiamento ostensivo da terra indígena Yanomami. No entanto, é a instituição que investiga as violações ocorridas na região, que só tem acesso aéreo e fluvial. O delegado Paulo Oliveira lembrou que operações de 2018 retiraram mais de 1000 garimpeiros da região, mas não tiveram continuidade. Mesmo diante das dificuldades operacionais e de logística, a Polícia Federal conseguiu destruir ou apreender no ano passado até agora 31 acampamentos, 14 balsas, 14 mil litros de combustíveis, 4.250 quilos de mercúrio, 4 motosserras, 3 placas de energia solar e uma aeronave. 6 garimpeiros foram presos em flagrante. Oliveira ressaltou que o garimpo em terras indígenas pode ser claramente tipificado como crime com base nas leis de crimes ambientais e contra a ordem econômica. O delegado da Polícia Federal citou o plano de atuação para a região, que, segundo ele, está sendo elaborado pela CEOP, Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça.
Esse plano tem um enfoque não apenas do combate ao crime, que é a parte da Polícia Federal, mas principalmente principalmente de fazer presente essa estrutura estatal na terra indígena Yanomami.
A Polícia Federal abriu inquérito para investigar a denúncia de comércio de ouro por servidores públicos em troca de alimento e vacina para indígenas em terras Yanomami. No entanto, o delegado Paulo Oliveira informou que não houve confirmação do caso de estupro e morte de uma menina Yanomami de 12 anos de idade na aldeia Aracassá, alvo de repercussão internacional. Segundo ele, também não teria havido má-fé dos indígenas que denunciaram o caso, ainda em investigação. O procurador federal, Alisson Marugal, informou que o Ministério Público também apura a denúncia.
Os fatos não foram confirmados. Houve provavelmente uma junção de narrativas de episódios anteriores. Porém, o que nós constatamos é que é um processo de desestruturação social muito intensa. A face mais perversa desse processo é justamente a exploração sexual das mulheres da comunidade de Aracassá, com relatos, inclusive, de suicídio de mulheres que foram então exploradas. Isso está em investigação ainda. O Ministério Público conduz uma apuração paralela à Polícia Federal.
Marugal sugeriu que entre as estratégias de superação da série de ameaças aos Yanomami seja incluída a disseminação da educação indígena para fortalecer os territórios étnico-educacionais, ampliar o conhecimento da cultura local e formar novas lideranças indígenas. Coordenadora da Comissão Externa da Câmara e da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, também quer garantir segurança alimentar e de saúde, sobretudo diante do aumento dos casos de subnutrição e várias doenças nessas comunidades.
É uma obrigação nossa tentar fazer essa fiscalização em relação às ações de executivos. Ninguém vai banalizar uma situação de ver mortes de indígenas. Não é natural isso, tanto para o garimpo e, consequência, violência. Também estou solicitando uma audiência com o ministro da Justiça para ver o que a gente pode auxiliar nessa questão, que é uma responsabilidade nossa também como parlamento brasileiro.
A audiência com o ministro da Justiça, Anderson Torres, será marcada logo após a divulgação do relatório sobre as diligências de deputados e senadores a Roraima e a terra indígena Yanomami no início do mês. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
O governo vetou uma proposta que trocava Dia do Índio por Dia dos Povos Indígenas. O repórter Silvério Rios nos conta as razões.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, vetou o projeto que mudava o nome de Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas. A data é comemorada em 19 de abril há quase 80 anos. O texto foi aprovado sem que houvesse nenhuma manifestação contrária na Câmara e no Senado. De acordo com o despacho da presidência, não há interesse público na alteração contida na proposta em razão de a própria Constituição adotar a expressão dos índios, que é um termo consagrado no ordenamento e na cultura da pátria. A autora do projeto, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, justificou que o objetivo do texto era atualizar a nomenclatura em termos mais respeitosos e identificados com as comunidades indígenas. A parlamentar ressaltou que a intenção é realçar não o valor do indivíduo estigmatizado índio, mas o valor dos povos indígenas para a sociedade brasileira. Joênia Wapichana, que pertence à comunidade Truaru da Cabeceira, protestou no plenário da Câmara e prometeu empenho para derrubar o veto do presidente Bolsonaro.
Os povos indígenas merecem respeito e merecem ser chamados com uma terminologia mais adequada, mais apropriada, justamente reconhecendo essa diversidade cultural. Somos 305 povos com diferente cultura, diferente língua, diferente forma de se organizar. Essa terminologia não é simplesmente uma questão política, é uma terminologia correta, antropológica e que merece ser reconhecida. Se o problema é a questão de muito tempo utilizar, porque não tinha uma parlamentar indígena que viesse propor e questionar da melhor forma. Então nós precisamos avançar nesse respeito com os povos originários.
O projeto aprovado no Congresso por deputados e senadores e vetado pelo presidente Jair Bolsonaro pretendia revogar o decreto-lei número 5.540, de 2 de junho de 1943, que estabeleceu a data de 19 de abril como Dia do Índio. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
Deputadas discutiram medidas para aumentar a presença de mulheres no judiciário. A repórter Carla Alessandra acompanhou o debate com advogadas e especialistas.
Atualmente existem 649 mil mulheres e 631 mil homens registrados na Ordem dos Advogados do Brasil. Mesmo assim, Dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que em 2019 as mulheres representavam apenas 38% dos juízes de primeira instância e menos de 25% dos juízes de segunda instância. A representante da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, Marcelise Azevedo, participou de audiência pública da Comissão dos Direitos da Mulher, que discutiu a participação feminina dentro do Poder Judiciário. Ela afirmou que o sistema de justiça só vai representar a população brasileira quando mulheres e pessoas não brancas estiverem em igualdade nos espaços de poder e decisão.
A construção de um sistema de justiça justo e democrático passa necessariamente pelo afastamento das históricas desigualdades que formaram a sociedade que a gente vive. Assim, entre outras medidas, o afastamento do machismo, do patriarcado, da misoginia e do racismo certamente é uma ação-chave para que se alcance um sistema de justiça que realmente tenha como objetivo a pacificação e a justiça social.
A representante do Instituto de Advocacia Negra Brasileira, Rosana Rufino, destacou que existem atualmente apenas 583 mulheres negras juízas, a maioria suplentes. Para ela, é preciso pressionar a OAB para que sejam implementadas políticas eficazes para a inserção de mulheres negras nos espaços de poder. Atualmente, o Senado Federal analisa uma proposta de emenda à Constituição que altera a Constituição Federal para determinar que uma em cada duas das listas sextuplas de indicação para os tribunais sejam constituídas exclusivamente por indicação de mulheres. A deputada Vivi Reis, do PSOL do Pará, afirmou que quando a proposta chegar na Câmara, vai contar com o apoio das deputadas.
Como está no Senado, eu não consigo, por hora, fazer isso diretamente. O que a gente pode fazer é uma articulação com senadores, mas assim que ele vier para a Câmara, nós podemos fazer sugestão de emendas.
Para a presidente da Comissão Especial de Direitos da Família da OAB, Vládia Feitosa, essa disparidade na representatividade dentro do Poder Judiciário deve ser combatida. E para isso existe desde 2020 uma resolução para garantir a presença de 30% de pretos e pardos e 50% de mulheres no Conselho Federal da OAB. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou a obrigatoriedade de que telefones celulares fabricados no Brasil tenham receptor de rádio FM. O repórter Francisco Brandão acompanhou a votação.
Você já usa o telefone celular para ouvir sua rádio favorita? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que obriga os aparelhos de telefonia celular, fabricados ou montados no Brasil, a conter a funcionalidade de recepção de sinais de rádio FM. Deputados favoráveis à proposta afirmam que a habilitação de recepção de rádio vai permitir que os usuários de telefone economizem dinheiro, ao não precisar usar serviços de streaming. A aprovação foi comemorada pelo autor da proposta, deputado Sandro Alex, do PSD do Paraná.
Estamos aprovando que milhões de brasileiros tenham acesso à radiodifusão pública e gratuita. Este chip, ele já está nos aparelhos de telefonia móvel do Brasil. Porém, ao longo dos anos, ele foi desabilitado, desligado, para que o consumidor tivesse que pagar para ter acesso à informação, à notícia ou à música. Com o desligamento do chip, as pessoas têm que buscar a compra do pacote de dados ou de informações ou músicas.
Sandro Alex lembrou que, caso problemas climáticos interrompam o serviço de telefonia celular, o serviço de radiodifusão ainda poderá ser acessado.
Essa discussão hoje, ela está em inúmeros países que, com consequentes problemas meteorológicos, ficaram sem telefonia móvel. E eles descobriram que a função rádio havia sido desligada.
Já o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, teme que a proposta leve a um aumento nos preços de aparelhos de telefone celular.
80% 85% dos celulares no Brasil existem, já possuem essa tecnologia, só 10% 15% não possuem. O fornecimento de qualquer produto ou serviço tem que ser um diferencial de mercado e não uma obrigação de lei que gera custo, aumenta a régua de burocracia e regulamentação, diminui a concorrência e eleva os preços. É óbvio que essa interferência negativa prejudica justamente os mais pobres que não vão poder importar produtos mais caros.
A habilitação de rádio FM em celulares deve ser compatível com as tecnologias adotadas no Brasil e atender aos requisitos técnicos de funcionamento e às condições de garantia, assistência técnica e qualidade. Aprovada em caráter conclusivo, a proposta seguirá para o Senado, caso não haja recurso para votação no plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara discutiu as abordagens policiais após decisão do STJ que restringiu estas ações. A repórter Silvia Munhato tem as informações.
Especialistas em segurança pública defenderam na Comissão de Segurança Pública da Câmara mudanças na legislação sobre a organização administrativa das polícias, com o objetivo de assegurar a ação preventiva das forças em abordagens pessoais e veiculares. Decisão recente do Superior Tribunal de Justiça restringiu essa ação, ressaltando a necessidade de uma fundada suspeita para as buscas, como prevê o artigo 244 do Código de Processo Penal. O deputado subtenente Gonzaga, do PSD de Minas Gerais, apresentou o projeto de lei em 2018 que pretende regulamentar as buscas com base em modificações no Código. O texto é analisado em conjunto com outros 400 projetos, mas para especialistas como Ronaldo João Holt, da Justiça Militar de São Paulo, seria melhor reformar a lei sobre a organização das polícias, porque a abordagem policial, segundo ele, faz parte da atividade de prevenção de crimes. A decisão do STJ considerou ilegal a busca pessoal ou veicular motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre a aparência ou atitude suspeita do indivíduo. Durante a reunião, foi citado estudo que mostra que apenas 1% das abordagens policiais realizadas no país resulta em autuação. Para o coronel Marcelo Hipólito, o número é positivo quando se leva em conta que 90% das armas apreendidas no país estão nesse total de 1%. Marcos Vinícius Avelino, diretor da Federação Nacional dos Policiais Federais, disse que as abordagens policiais têm que ser melhor compreendidas.
O policial, o agente de segurança, naquele momento da sua ação, ele tem pouquíssimo tempo para agir. E o tirocínio, sim, ele existe. O tirocínio ele não é baseado em achismo, mas na experiência, na praxis diária daquele enfrentamento.
Para o deputado subtenente Gonzaga, existe um preparo para as abordagens policiais.
Eu, como policial militar de Minas Gerais, tenho toda a tranquilidade de dizer, olha, a partir dos cadernos doutrinários, da formação, da capacitação, do treinamento, eu afirmo com total segurança que a Polícia Militar está, sim, preparada para ter esse arbítrio e, inclusive, preparada do ponto de vista da correção, da atuação da corregedoria.
A defensora pública federal Carolina de Castro lembrou que as pessoas negras são as que mais sofrem abordagens pessoais indiscriminadas por parte da polícia e que isso reflete o racismo estrutural no país. Hugo Leonardo, presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, ressaltou que o país precisa investir na investigação policial. Segundo ele, mais de 96% das condenações do país são de prisões em flagrante, o que revela poucos resultados na área da investigação. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Nova lei garante atendimento prioritário também a acompanhantes de pessoas com prioridade legal. Os detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
Desde 1º de junho, o Brasil conta com uma lei que garante atendimento prioritário em repartições públicas e concessionárias de serviços públicos ao acompanhante de idosos, de pessoas com deficiência, de gestantes, de lactantes, de pessoas com crianças de colo e de obesos, quando isso for indispensável. A lei tem origem em um projeto do deputado Alexandre Leite, do União de São Paulo, aprovado de forma conclusiva pelas comissões da Câmara, ou seja, sem necessidade de passar pelo plenário. Relatora da proposta na Comissão de Seguridade Social, a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, lembrou, quando apresentou o parecer, que a prioridade de atendimento a algumas categorias vem de uma lei de 2000 e que, em 2015, obesos foram acrescentados entre os beneficiados. O objetivo foi tornar ágil o atendimento de pessoas que têm natural dificuldade em ficar em filas, o que contribui para a promoção da justiça social.
Entretanto, há uma lacuna no texto legal por não prever a situação de acompanhantes. A falta dessa previsão pode levar a situações em que o beneficiado com prioridade não pode usufruir desse direito, por depender da ajuda de um acompanhante e o mesmo não ter o mesmo atendimento prioritário. E aí deixa claro que não são todos os casos em que o acompanhante terá o mesmo direito.
Na argumentação do autor da proposta, deputado Alexandre Leite, bastaria o bom senso para compreender que o atendimento preferencial deve ser estendido aos acompanhantes das categorias de pessoas atendidas pela lei, mas nem sempre era o que vinha ocorrendo. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Márcio Azevedo. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. Ótima semana, bom dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.